Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, esporte, esporte.
Olha ele aí, colega rapaziada, o São tá na parada. 5:05, começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio 1130, mais querido do Brasil. Dia 30 de junho de 2017, último dia do meio do ano. Já vamos começar a partir de amanhã, entrar no segundo semestre do ano de 2017, o ano 2017. Com ele, Ed, o bom, o magnífico Guimarães, com o Nielsen, o nosso Nini, está aqui também, está lá no controle geral. Tá certo, então, a apresentação minha com o Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. Panorama do trânsito, ela, Glaucia Araújo, nossa Glaucinha, está aqui no pedaço. E hoje tem, né? Para onde você vai me levar? Só que hoje o negócio tá meio aqui com greve, essas coisas. Ou o pessoal fica um pouquinho mais aqui para sair um pouquinho mais tarde do centro da cidade. Mas sábado, domingo, para onde ela vai me levar? No frio, porque vai fazer frio. Eu disse a ela, de sábado para domingo, ó, cai 10 graus a temperatura. Eu tô com contato direto. Mesa de áudio, nosso Ed Guimarães, Central Técnico, novamente o nosso Nelson Soares, participações do Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Prévio de Magrão. Vem aí as manchetes. Fluminense vence Universidade Católica do Equador e conquista boa vantagem na Copa Sul-Americana. Autor de golaço, garoto Wendel ganha elogios de todo o elenco tricolor. Meia Everton não teme concorrência no meio-campo do time do Flamengo. E Everton, o Ribeiro, deve ser titular contra o São Paulo nesse domingo na Ilha do Urubu, no Urubuzão. Botafogo tenta reencontrar o caminho das vitórias contra o Corinthians em São Paulo. E no Vasco, Thales deve ser o substituto de Luiz Fabiano e Adé Luiz, o substituto do Manga Escobar no jogo contra o Coritiba. A Arena da Amazônia tem público recorde para um jogo de futebol feminino. Botafogo e Joinville decide o título da Liga Ouro. De basquete está em campo a Seleção Nacional do Rádio. São 5:08, você pode participar conosco com a mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp, 21, código do Rio, 997849503, eu repito, 997849503, ou ligue para a Rádio Nacional aqui no 21-769-18 ou 6919, mande o seu recadaço aqui, tá certo? E também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br. 5:08, vem ela aí!
Trânsito com Glaucia Araújo.
Você quer que eu dê o trânsito também? Eu dou, porque o tempo eu acertei.
Eu acho que sim, né?
O tempo eu acertei. Né? O tempo você tem.
Você quer
busca.
Dar as notícias também, eu vou embora.
Poxa. Ah, fica à vontade.
Vão me abandonar?
Não, você fica com o Valdir.
Não,
casal.
Muito bem acompanhado.
Não, com o Valdir.
E hoje ainda ao lado de Ed, o Magnífico.
O Magnífico, o Bom Guimarães.
O Bom Guimarães, exatamente. Tá bom?
Porque tem um ruim Guimarães?
Não, esse é bom mesmo.
Esse é matador. Nota mil. É matador ele?
Matador. Ele mata no peito, arranca e bate na direita, gol.
Artilheiro. Tá certo. Boa tarde,
Carlos Borges. Trânsito, como é que tá nessa movimentação de greve na, na cidade do Rio de Janeiro. Como é que estamos aí,
minha querida Glaucia? Olha, na ida para a Barra da Tijuca, temos retenções no Elevado das Bandeiras, na Joatinga, na Avenida Ministro Ivan Lins, na Avenida Armando Lombardi, também na Avenida das Américas, sentido Recreio, ali na altura do Downtown. Tinha rolado um acidente na Avenida Ayrton Senna, né, com um ônibus e um carro, na pista lateral no sentido Orla, ali no grilo do Cebolinha.
Cebolão, deixa eu te explicar. O Cebolão é lá na praia, da Lúcio Costa, para quem sai da Barra para pegar ali onde tem o terminal do BRT e tal. Uhum. E o Cebolinha é já pertinho do BRT.
Ali onde tem aquele.
Tem um posto de gasolina. Isso, por ali.
Então, aí, mas a via já está liberada, mas o trânsito é bastante intenso no local. Também foi desfeito o acidente na Avenida Niemeyer, onde dois carros haviam batido no sentido São Conrado, na altura do motel Vips, também via liberada. Ponte Rio-Niterói, tempo de travessia de meia hora no sentido Niterói, com retenção nos acessos até a chegada ao pedágio e também na saída para a Alameda São Boaventura. Na Avenida das Américas, também falando de Barra da Tijuca, um acidente com caminhão interdito à pista central no sentido São Conrado, ali na altura do Rio Design, né? A opção é a pista lateral ou a orla, né? Ou então vai pela orla. Chegou quem tava faltando, olha, já chegou.
Já, comendo.
Movimentando o queixinho,
maxilar.
Né?
Maxilar.
Então, linha amarela, sentido Barra, tem trânsito lento, da altura da Avenida Bento Ribeiro Dantas até o acesso 8 em Bom Sucesso, e tem uma manifestação aqui no centro do Rio, na Avenida Presidente Vargas, no sentido Praça da Bandeira, na altura da Candelária, causando retenções na rua 1º de Março. A gente continua acompanhando, Carlos Borges.
Eu achei estranho, hoje eu até comentei com o trânsito estava muito bom. Por volta de 11 horas que eu saí do recreio, o tempo tá sem carro, sem ninguém.
Tá
muito
vazio,
bom.
Eu não vi o vídeo, então não posso avaliar. Mas tava vazio,
tá vendo? Tava vazio, ó. O Zuzu, antes de você pegar ele vazio, pegar vazio aquela rua Mário Ribeiro.
Mário Ribeiro.
A lagoa vazia, o Rebouço vazio.
É que muita gente não veio trabalhar, né? Aproveitando o ensejo de que. Uma manifestação e tudo, as pessoas não vieram trabalhar.
Tu pegou ele com a boca cheia, né?
Não, tô com a boca. Falando nisso, o Ronaldo chegou aqui, né? A gente tem que preparar aí a festa de comemoração do
cinquentenário
de uma locutora. Quando em outubro,
Em outubro?
É.
Vamos fazer aqui.
Vamos começar.
Vai ter bolinho e tudo?
Não, aqui vai ficar apertado agora. Tem que ser depois.
Ah, depois.
Depois. Tem bolinho, parabéns pra você. Olho de sogra, bolinha, tudo.
E a gente tem que começar a pensar também na festa de 70 anos de um certo comentarista, né, da Rádio
Quando
Nacional.
É que faz,
né?
Sete... Assinou.
Mas deixa eu falar.
Aqui mais uns anos.
Não,
mas aqui
não,
mais uns anos. Você sabe que sim.
Antes de 20 você faz.
Antes de 20, é. Mas o primeiro.
Imagina você com 70 anos, já imaginou?
Mas
imaginou?
Você seria um cara jovem de cabeça, fisicamente, isso é normal.
Sempre tirando o mullet, está tudo bem, né?
Eu tenho 50 anos daquela moça que vai continuar com aquela voz de neném.
Ô, Borges, mas amanhã tem que ter festa.
Por quê?
Porque amanhã eu, Glaucia. Nosso Claudinho da Mata, operador Eduardo Monteiro, Fábio Luiz e alguns. Vamos fazer 13 anos de Rádio Nacional amanhã.
Parabéns.
13 anos aturando o Valdir Luiz, né?
Isso na mesa histórica. E produzindo. Eu vou ser canonizado, cara.
13 anos.
Eu fiz 32 no outro dia.
13 anos.
Então, vamos comemorar os 32 anos dele de Rádio
Imagina
Nacional
se ele e 70 32. De idade. Tem 32, mais o tempo de fora. Não, 32 daqui.
Então, nacional.
Mais o tempo de fora, tem uns 40, né?
Não.
De profissão
juntando
tem
quanto? 40 com estágio aqui, 77 com o Zé Carlos.
40, não.
Juntando estágio
não,
aqui.
77, depois lá na...
Na Mauá é 78.
78.
40
de profissão,
dá 40.
40 anos.
40 de profissão. Borges,
77 anos só 30, de nacional,
você entrou com 30 anos?
85 aqui.
É entrou com quantos anos?
Eu entrei pra cá que eu
não,
tinha...
Não, falou no microfone.
Pela primeira vez, 25 anos.
É. Mas não é, foi em 77.
Foi em 77.
Foi em 77. 25 anos?
Muito faz a conta.
Não, faça essa conta direito.
O programa de Esta é a Sua Vida?
A Maju me passou. E eu falei com você, ó, tô com contato direto com a Maju. que ela vai me dar o tempo. E me deu o tempo. Acertei ou não acertei?
Acertou.
O tempo?
A partir de amanhã a temperatura vai cair mais ou menos aí 10 graus.
Olha!
Inclusive tem um aviso de ressaca da Marinha, né? Que ondas de até 3 metros de
altura. Ah, mas estava calminho hoje.
Mas devem atingir o litoral do Rio de Janeiro das 6 da manhã de domingo até as 9 da noite de segunda-feira. Então aviso aí o alerta de
ressaca da Marinha. A chuva forte, a queda maior vai ser de sábado para domingo da temperatura. Não de hoje para amanhã.
Amanhã vai o cair tempo um pouquinho. Vai estar bom ainda?
Não, vai cair um pouco.
São Pedro?
Vai cair um pouco, mas a queda maior de temperatura e o frio, a frente fria, entra do sábado.
Atenção. Naquela ilha vai fazer um frio danado, hein?
Vai, né?
Ah, quando bate aquele vento. Você estava transpirando. Mas
não bate na nuca, não, né?
Não, na nuca não. Você estava transpirando na quarta-feira, porque estava muito calor. Mas no jogo passado que eu fui Chapecoense, que foi o Mazela aqui na rua, estava frio.
Estava frio?
Estava bastante frio.
Então tem que estar agasalhado.
É melhor agasalhado.
Tá certo.
Mas a Glaucia também é agasalhada.
Temperatura então, para nós?
Somente o pé dela, né?
É. Vamos lá.
Daqui a pouco eu passo para você a
temperatura. Melhor, porque senão vai ficar aturando isso aqui.
Não dá.
Vamos começar o programa, que não começamos ainda. O problema é o seguinte, não esquecendo que hoje tem a sua dica para sábado e domingo. Com esse frio, o que fazer no domingo, por exemplo?
Ficar na cama, uma excelente dica.
Também cama, o consultório sentimental da tia Graça.
Olha,
o problema seu com ela.
Filme, chocolate quente e boa companhia com frio.
Como diria o cabeça.
5:16. Vamos falar do Fluminense? Vamos lá no Fluminense. Vem ele aí, bate legal, o Luiz Ferreira. Vai lá, batendo legal, meu querido Luiz.
Vamos lá, Bote, começar falando do Fluminense. Mais uma vez, boa tarde para você, os ouvintes aqui ligados no programa No Mundo da Bola. Borges, o Fluminense conquistou ontem uma bela vitória em cima da Universidade Católica do Equador, chamada carinhosamente El Trencito Azul, o trenzinho azul. Não é o trem azul do Loborges, não. É o trem azul da Universidade Católica do Equador. Aqui acompanhando a narração do Ricardo Mazzella, comentários de Valdir Luiz, o Fluminense mereceu completamente a vitória. Só que a gente vai começar ouvindo aqueles que foram responsáveis, de acordo com o Abel, três dos quatro grandes responsáveis apontados pelo Abel Braga, como os responsáveis por mexer aquela defesa, aquela retranca do trenzinho azul ontem. O Richarlison, o Scarpa e o Calazans, Marquinhos Calazans. O outro seria o Henrique Dourado, que aliás é artilheiro do Brasil nesse ano de 2017. Vamos começar ouvindo o Richarlison falando desse momento do setor ofensivo do Fluminense. Vamos ouvir.
Acho que a gente ali da frente ali trabalha muito durante a semana a parte ofensiva. E isso a gente está mostrando dentro de campo. A cada partida estamos marcando gol. Então é continuar trabalhando com o professor Leomir. Todo dia ele treina cruzamento com a gente. E a gente está podendo mostrar isso dentro de campo. Fico feliz pela nossa equipe e por todos que estão marcando gols.
Esse foi o primeiro gol, Borges, um dos gols que o Richarlison fez, depois daquela confusão toda da transferência dele pro Palmeiras, que aconteceu, não aconteceu, pediu para não jogar, aquela confusão toda. E o Richarlison também falou sobre isso, sobre esse gol marcado. O que representa? Mudou alguma coisa, Richarlison?
Acho que não. Todo gol para mim é como se fosse um sonho. Todo gol é importante. E esse não foi diferente, espero estar marcando sempre, mesmo não marcando os jogos anteriores, estava ajudando a equipe de alguma forma, marcando, fechando os espaços, então fico feliz pelo gol de hoje e pela vitória.
Esse aí é o Richarlison, Borges.
Deixa eu chamar ele então com vento e tudo, na opinião nacional, ele que sabe o que diz. E aí, Valdir, foi isso tudo? O Richarlison realmente fez as pazes com o Fluminense com gol, jogou bem, ou a questão da retranca, foi uma retranca forte mesmo, uma aquela retranquinha que fácil de ultrapassar?
Vamos por etapa. Um abraço pra você, Borges, pra esse mala também.
Tricolor é esse.
É tudo, tricolor, rubro-negro, é amigo dela.
Negro também.
Negro de vez em quando. É amigo dela, vão ao jogo junto, entendeu? São grandes amigos.
Rapaz,
rapaziada! Olha, Nelson também gosta. Um abraço pra você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Fluminense encontrou dificuldades até 26 minutos. Encontrou dificuldades, ô Bote, porque o time do Universidade Católica fez duas linhas de quatro. O Fluminense estava jogando pelo meio. Quando o Abel pegou o Richard, jogou o Richard para jogar do lado direito junto com o Lucas, trouxe o Marquinhos Calazans pro lado esquerdo junto com o Léo, abriu. E aí o gol do Richard você fazia, né? Você foi um grande lateral, fazia. O goleiro falhou, a bola subiu para ele e fez o gol. E aí o jogo se tornou fácil. Teve o primeiro gol do Henrique, o segundo do Richard dois minutos depois. E aí o jogo se tornou fácil. Aí teve um pênalti que, na minha opinião, duvidou. Não é duvidoso, porque é questão de interpretação. Eu achei que a bola não houve a intenção, mas ele marcou, mas não foi o pênalti que fez a vitória do Fluminense. O Fluminense ganharia com o Sobras, que foi muito melhor. Quem teve o Richard não foi tão bem no jogo, não.
Ah, não?
Não, ele fez o gol, mas não foi tão bem.
Melhor, mas pelo menos
se reencontrou. Se reencontrou com o gol, né? E o Fluminense era para fazer 5-6, matar o Preto totalmente. Pra mim já matou a classificação. Tem que perder de 5-0 lá. É um time muito superior. E o que eu gostei foi o que a torcida, né? Mesmo no penúltimo dia do mês, o jogo 9,45, 12.373.
É porque só tinham vendido 4.500.
14 mil presentes, bom público, passou, a torcida incentivou. Sem tirar o mérito do Fluminense. Zero de tirar mérito. O Fluminense teve mérito. Mas o adversário é muito ruim. Muito fraco. Tirando o Cifuente, um atacante, e o De Frederico, que jogou no Corinthians, o resto, a zaga é um negócio pavoroso. Se o Fluminense, se o Scarpa ontem não jogar só pra ele, que ele quis jogar pra ele, se ele jogasse mais pro time, era jogo pra 7-8.
E ele que vai falar, né, Luiz Fernando?
Esse é o Scarpa que vai falar agora, Borges, ele falando justamente sobre a estratégia utilizada no jogo de ontem, como que o Fluminense conseguiu quebrar a retranca da Universidade Católica do Equador.
Sei, né? A gente já sabia que eles iriam retardar um pouco a partida, né? Deu pra perceber que tiro de meta, lateral, eles acabaram demorando um pouco. Mas a gente também sabia que a partir do momento que a gente fizesse o primeiro gol, as coisas iriam facilitar pra gente. E foi o que aconteceu. Dois gols muito rápidos, um terceiro depois e começar o segundo tempo fazendo o quarto gol. Acho que foi importante pra vitória.
E um dos gols, Borges, foi marcado pelo garoto Wendel. Aliás, que golaço. Mais um golaço.
Fez um contra o São Paulo. Mas ontem foi mais bonito.
Foi mais bonito? Foi bonito. O contra o São Paulo foi mais distante.
É, mas ele bateu pro lado direito e detalhe bom, bonito, Bosch, que era bateu na trave.
Ainda faz aquela curvinha antes de bater na trave. Aquela característica.
Muito bonito, um golaço. O outro foi a meia altura quase no ângulo.
É, eu estava vendo de madrugada, que eu chego do jogo.
Contra o São Paulo.
Custo a dormir, estava vendo de madrugada um jornal de uma TV a cabo. Aí você vê por um outro ângulo, porque lá no Maracanã fica num ângulo difícil. É, né? Eu vi por dois ângulos, por trás do gol e de frente. Pô, o gol foi lindo. O gol foi lindo.
E ele tá, acho que, confiante nisso, né? Isso que é importante, confiante. Bateu de fora da grande área, o que o jogador brasileiro tem muito, né? Acha que vai chutar mal, aí vai ser vaiado.
Ele tem que treinar também, né?
Lógico.
O Falcão fazia muito gol de fora da área. Eu acho que todo jogador de meio campo tem que arriscar. Você vê o Bruno Silva, tá arriscando, tá fazendo gol no Botafogo.
Mas disse que ele só... Hoje o Márcio Guedes cornetou, só pra passar um pouquinho rapidamente do Botafogo. Disse que ele só faz gol de longe. De perto ele tem dificuldade, Bruno Silva.
E o Gustavo Scarpa fala justamente sobre esse momento sensacional do Wendel. E depois eu trago uma informação quentinha sobre essa revelação tricolor. Fala, cara, Scarpa.
Eu comecei a ver o futebol do Wendel na fase final do Carioca, né? Que eu tava fora. Eu acabo resumindo o futebol dele em três palavras: personalidade, disposição e técnica. O menino, como você disse, é um veterano. Só que é um veterano com intensidade, disposição. É um menino que tem um futuro brilhante pela frente, tem tudo para dar certo hoje, sem dúvida. Não é porque ele fez o gol hoje contra o São Paulo, é um dos melhores meio campistas do Brasil, vive um excelente momento e espero que ele possa ficar com a gente aí o máximo de tempo possível.
Formação quentinha do Wendel. Conversando com alguns colegas de imprensa, principalmente alguns ligados à seleção brasileira, já colocam que o Tite estaria querendo observar o Wendel mais de perto. Isso é um assunto que o Valdir vai comentar. Que, inclusive, segundo essas pessoas, ele poderia, como diz no linguajar, furar a fila com relação a outros jogadores. Essa informação que a gente recebeu. Hoje, aí a opinião do Luiz Ferreira. Hoje, ele é um dos melhores volantes, junto com o Bruno Silva, em atuação no futebol brasileiro.
É, mas o Bruno Silva tem muito mais know-how, né? Tem muito mais.
É o seguinte, campo. Luiz. Informação, a gente não briga com a notícia e não se discute informação.
Pode até sendo observado pode por uma observado. Porque mas, 2018 está lá na frente.
Eu acho que o Tite é muito criterioso. Deve, você vê, pouca gente sabe, Bode, a seleção sub-20 do Brasil conquistou um título no ano passado, eram Wendel e Douglas, sabia? E os dois estão muito bem, em que pese o Douglas ter caído um pouco de produção no Vasco. Está muito, reclama de todo mundo, reclama dos companheiros, reclama da arbitragem, mas é um baita jogador. E o Wendel vem num crescente. Eu acho que o Wendel é jogador para ser observado, sim. Não vou
obrigar... Não, observado, contra... acho que ele... Eu acho que o Tite observa vários jogadores.
Mas eu acho que o Tite não vai furar a fila, não. Eu acho que o Tite, até pelo critério dele, ele não vai furar a fila.
Não, entre o Bruno Silva e ele, lógico que o Bruno Silva estará à frente até
porque... Até por ter mais experiência, ter mais rodagem.
E faz mais do que de uma função ali no meio campo do Tite.
É verdade, faz mais de uma rodagem. Então, não sei. Outro que estaria na relação do Tite, mas que está indo embora, né? É o Arão, né? E teve uma queda de produção vertiginosa no Flamengo nos últimos jogos. Tanto é que está no banco para o Cuejá, né?
E o Calazan jogou bem?
Calazan jogou bem, mas ele vai falar do próximo compromisso contra do Fluminense. Será contra a Chapecoense. A gente lembra, o Fluminense nunca venceu a Chapecoense.
Já levou de 4 aqui, 5.
Exatamente. E ele vai falar o jogo na próxima segunda-feira, transmissão da Rádio Nacional, no Julito Coutinho. Tem expectativa, qual a sua expectativa do jogo contra a Chapecoense, Marquinhos Calazans? Tem esperança também de continuar do time titular? Ele respondeu.
Não, acho que o time que não venceu não foi esse time agora, foi outros times anteriores e nosso time é um time novo. A gente tem tudo para fazer um belo jogo contra a Chapecoense, com todo o respeito à equipe deles também, que é uma equipe muito qualificada, mas segunda-feira vai ser uma grande partida. Eu espero continuar na equipe, mas o que o professor Abel achar que é melhor para a equipe é o que vai ser definido.
Tá aí, Borges, Marquinhos, Calazans. Tem bola para ser titular no Fluminense hoje? Próximo compromisso contra a Chapecoense, complicado.
É só um detalhe, você volta com o Fluminense? Porque não. O Henrique Dourado continua sendo uma indefinição, né? Ele saiu com problema...
Tem essa definição, a gente vai apurar, vai trazer a informação aqui direitinho.
Será, Bosch, que dá tempo?
Dependendo do grau da lesão. Depende muito do grau da lesão, Bosch. Eu acredito que ele vai ser observado... Acho que
ele foi ao CT hoje,
amanhã,
mas seguindo
domingo,
ainda.
Domingo, vai fazer aquele tratamentozinho.
Virilha
é complicado.
Virilha é complicado, mas eu acredito que hoje... O departamento pode até não querer divulgar, uma outra situação. Eu acredito que hoje, 24 horas depois, o departamento médico já tem a noção exata do tempo que ele vai ficar parado.
E foi
24 horas.
E foi justamente ao CT para fazer exames.
Eu me lembro do meu tempo lá que eu trabalhei, era repórter. O 24 horas, eu sempre ouvi os médicos falar, as próximas 24 horas são decisivas para que tenhamos uma definição
do tempo que vai ficar parado. Né?
Então, o departamento médico já tem. Querer divulgar é outra coisa.
Lógico. Até o Abel, você conhece mesmo,
Abel não vai divulgar segurada, mesmo, né? Vai dar uma segurada mesmo. Tá arriscado levar essa dúvida até a hora do jogo, para mexer com a cabeça do Mancini.
Então, para
a
gente falar ainda de Fluminense, o Henrique Dourado, hein? Que coisa, que mudança de 2017.
Tá bem.
Mas por que que ele mudou?
Ele mudou, porque mudou a posição para ele e ele ganhou confiança da torcida do Abel. Ele primeiro mudou o posicionamento dele. Ele passou a jogar, ele passou a ter mais liberdade, saiu um pouco da área para tabelar e ganhou a confiança com os gols que vem fazendo e ganhou a confiança do Abel. E tem um detalhe, hein? É o melhor cobrador de pênalti do Brasil. Ele bate com uma categoria impressionante.
Dois que batiam muito bem, ele e o Sassá.
Sassá também bate bem. Outra coisa, ele bate olhando o goleiro. Ele não olha a bola, ele olha o goleiro. Ele não perdeu todos os pênaltis que ele bateu. O único pênalti que o goleiro foi na bola, mas não teve jeito de pegar, foi contra o Flamengo, que o Muralha ainda foi na bola. Os outros, ele não... Não, foi o Thiago, né? Não,
Já foi o Thiago.
Mas foi o único que ainda foi... Que os outros... Todos que ele bateu até hoje, quanto o Vasco ele bateu dois, o goleiro para um lado, bola para o outro. Aí, tanto é que o Martins Silva, o goleiro experiente, quando foi bater o segundo pênalti, ele foi no canto que o Henrique bateu o primeiro. Aí ele esperou, o goleiro caiu, pum, meteu no outro. Muito bem.
Um detalhe a mais.
Olha, a informação sobre o Henrique Dourado, é como você falou, Borges, hoje era folga do Fluminense. Ele apareceu no CT, fez o tratamento na virilha e segue como dúvida. Os próximos dois dias, sábado e domingo, até mesmo segunda-feira, tem aquele
teste. Vai levar essa dúvida
Até segunda-feira. Essa informação que a gente tem.
Pelo que eu conheço do Abel, Luiz, vai concentrar, vai levar ele pro estádio.
Vai fazer aquele popular teste antes.
Não vai fazer, mas só pra...
É, só para constar.
Joga a cabeça do Mancini.
Caso, caso o ceifador não possa entrar em campo, quem joga é o Pedro. Ele tem 4 gols em 19 jogos pelo Flu.
Falando em pênalti, você é a favor do craque bater primeiro ou bater por último? O que aconteceu com Portugal.
Eu
e o Cristiano Ronaldo acabou não batendo porque o técnico português deixou ele por último.
Eu sou a favor do craque bater o primeiro. Ele é o craque do time.
Não
o
craque só, mas, por exemplo, se o tivesse o Henrique Dourado, o Henrique Dourado teria que cobrar primeiro.
Se fosse técnico do time, aí fosse pro final
do pênalti. Teria que bater o primeiro.
Bater o primeiro, claro. Ele tem que bater. Você não pode deixar o craque por último, porque os outros podem perder, o cara vai bater. Ele tem que botar o melhor pra bater, tu faz 1-0. Tu larga na frente.
Tem um detalhe. Na final da Copa América, centenário, o Messi foi bater, Chile e Argentina, o Messi foi bater o primeiro pênalti da Argentina e perdeu. O moral todo do time da Argentina despencou.
Mas se for assim,
mas será que
eu tô trazendo outra situação.
Mas será que o Messi era o melhor batedor?
O Messi na Argentina é uma coisa, o Barcelona é outra.
Não, e batendo pênalti também, né?
A gente não pode confundir o cracaço de bola com o cobrador de pênalti. O Rivelino é um baita jogador. Você cobriu o Fluminense na época. Não batia bem pênalti.
Não batia pênalti.
Tanto é que naquela final contra o Corinthians, que muita gente queria amarelou...
74.
75.
5, perdão.
74 foi contra o... Foi aquela jogada... 74 foi contra o América, não foi?
Não,
foi,
o Taça Guanabara já não tava ainda.
Não tava mais. Ele foi 7-5.
Ele foi 7-5.
Então, aquela jogada em cima do Alcir, famosa...
Foi 7-5. Foi a primeira máquina do Fluminense. Então, o Rivelino, ele batia mal pênalti. Tanto é... que conta a lenda, e até hoje eu tenho alguns amigos que jogavam naquele time, que o Rivelino chegou e falou, eu só vou bater no último caso, e acabou não precisando bater, mas ele teria que, por ser o craque do time, teoricamente pegar a bola e falar, eu sou o primeiro a bater, como o Romário fez na Copa de 94, que disse pro Parreira, eu quero bater. Romário não estava escalado, não eu quero bater não, e alguém vai ter peito para ti, não, você não vai bater não, e se perde sem ele?
Valeu então, 5:30. Jornalismo?
Nacional Jornalismo.
Nós vamos com a Tâmara Freire já já com a nossa Gláucia Araújo falando das manifestações e o trânsito aqui no Rio de Janeiro. Prefeitura do Rio decreta estágio de atenção. Reportagem de Tâmara Freire.
A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou estágio de atenção nesta sexta-feira por causa das interdições em vias importantes da cidade feitas por manifestantes dentro do movimento de greve geral. A de maior impacto foi o bloqueio parcial da Avenida 20 de Janeiro, que dá acesso ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, e que causou um grande engarrafamento. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, esteve no centro de operações para acompanhar o monitoramento das ruas da cidade e reafirmou que o espaço vai continuar sendo utilizado para dar auxílio às forças de segurança pública.
Para fiscalizar roubos, furtos, roubos de carro, estamos trabalhando em parceria com a Polícia Militar. Quando há previsão de muita chuva, claro que a prioridade passa a ser as nossas áreas possíveis de desabamento, as nossas comunidades. Temos muito. Maciço da Pedra Branca, Maciço da Tijuca, passa a ser nosso ponto focal. Uma vez que o sol brilhe no céu, voltamos novamente para a questão da segurança. Agora, episodicamente, nós temos essas manifestações. Hoje é greve nacional. Mas acredito, pelo que eu vi nas imagens da televisão, que no Rio de Janeiro foi muito mais calmo que no resto do Brasil.
A manifestação na Avenida Brasil também complicou bastante o trânsito na via, que já está com capacidade limitada por causa das obras do BRT Transbrasil. Foram registradas interdições ainda na linha vermelha e na saída da Ponte Rio-Niterói. Servidores estaduais também aproveitaram o dia de mobilização para fazer um protesto em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo estadual. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire.
Valeu, Tâmara Freire. A gente continua aí com essa movimentação e problema do trânsito, né? Porque nós já estamos 5:32, né?
No final da tarde. Na verdade, Avenida Presidente Vargas, né? Uma manifestação interdita à pista sentido Rua 1º de Março, ali na altura da Candelária. O pessoal está se concentrando para aquele ato que estava marcado aí para as 5 horas da tarde. A gente sempre sabe que acontece um pouquinho depois, né? Deve começar mesmo a ficar mais cheio a partir das 18 horas, a hora que o pessoal costuma sair do trabalho. Então, nesse momento, a Avenida Presidente Vargas impactada, né, por conta desse acúmulo de pessoas se concentrando para essa manifestação que deve caminhar até a Cinelândia, né? Então a gente está olhando aqui, está de olho na cidade, está de olho em tudo que está acontecendo aqui no redor.
Esperemos que na última manifestação tivemos problemas que veio até a Lapa aqui, né?
Exatamente, chegou até aqui, a Lapa, aqui a Rua do Passeio, onde eles queimaram vários ônibus, né? Isso aí. E a gente já teve muitos problemas hoje, né? Não por conta da manifestação, mas por conta de uma operação policial na Mangueira.
Na Mangueira, né?
Que levou a óbito, né? Mãe e filha, né? Uma senhora e uma...
Inclusive queimaram um ônibus já lá.
Queimaram um ônibus na Mangueira por conta disso, até ainda há pouquinho, até um papo de uma hora atrás, a Visconde de Niterói ainda estava interditada, ela já foi totalmente liberada, mas a melhor opção ainda é a Radial Oeste, né? O Centro de Operações Rio pede para que as pessoas, né, evitem aquela área. Não tem muito como evitar para quem mora ali, né? Quem mora ali tem que conviver com essa realidade, não tem jeito. Mas...
É o lado da Visconde de Niterói, né? Não o lado do Maracanã.
Não, o lado da Visconde de Niterói, que é o lado ali da Mangueira mesmo. Mas o pessoal do Centro de Operações Rio avisa que ainda pode ter algum tipo de interdição porque continuava, né, essa operação policial. Então, no momento, o único lugar que está impactado mesmo, que a gente tem conhecimento, é aqui no centro do Rio, na Presidente Vargas, né, na Candelária, a partir da Avenida Passos, né? Estava até ali, só ali na 1ª de março, agora já está chegando até a Passos. Então, quem está vindo para o centro, né, sentido Candelária, já a partir da Passos, já temos problemas. Que é o que acontece normalmente, né? Eles fecham ali na Passos, que é para deixar o pessoal, a manifestação, seguir livremente até a Cinelândia. Certo, Borges?
Tá, mas fique de olho nessa manifestação e não esqueça de que eu vou poder fazer de sábado para domingo, quando entrar frente. Não, dormir você já falou, mas eu quero sair. Olha, de repente eu quero sair durante o domingo, um domingo frio. Sim, mas meu Deus, eu me agasalho, boto um casaco. Aquele casaco que você comprou e não usou?
Eu comprei no...
Continua, ele existe, hein?
Continua, aquele paletó, continua, tu já vi com ele aqui.
Já, né?
Ele só tem aquele, é aquele que ele usa sempre. Ele vai fazer 70 com aquele paletó, entendeu? Normal.
Mas por que ela pega no seu pé, hein?
Porque ele pega no meu.
Explicação. Não pegou no pé, não. Olha que tem palpites hoje. Você vai ver o que é pegar no pé com palpites.
Mas olha, eu sou equilibrado. Eu?
Aonde?
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 Eu vou botar um palpite a favor do Flamengo no momento do Flamengo. Tem gente, não, que vota simplesmente com desequilíbrio.
Você é tão equilibrado quanto um cachorrinho de três patas, Valdir.
5h36, vamos ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
Você.
Olha, Borges, falar de futebol feminino, porque nessa quinta-feira a gente teve um recorde histórico. Na vitória do Santos sobre o Iranduba por 2-1 pelas semifinais do Brasileirão Feminino, nós tivemos um público recorde na Arena da Amazônia. A gente esclarece para o ouvinte da Rádio Nacional que não por acaso que a comissão técnica da Seleção Brasileira de Futebol Feminino às vezes escolhe a Manaus para, como centro de treinamento, como uma espécie de local para treinamento das jogadoras, porque o público lá gosta muito e apoia o futebol feminino.
O Iranduba já, se eu não me engano, é o terceiro ano consecutivo no Campeonato Brasileiro.
Eliminou o Flamengo. 25.371 pessoas na noite desta quinta-feira na Arena da Amazônia. Deu mais público Fluminense Universidade Católica do Equador. Antigamente, o confronto entre o Iranduba e a Deco, com 17.322 pessoas em 2016, era o recorde também. Sabe um dado interessante, sabe como é que esse público também supera...
O jogo foi Iranduba e Santos, né?
Iranduba e Santos, jogo de ida, deu Santos 2-1, agora a partida de volta vai ser realizada na Vila Belmiro, só dá a data aqui certinho pro ouvinte da Rádio Nacional, dia 8 de julho, 21 horas na Vila Belmiro. As Sereias da Vila, como é carinhosamente chamar o time feminino do Santos.
Sereias da Vila, né?
Sabe como é que é chamado Sereias Iranduba?
Como?
O Hulk da Amazônia.
Olha, a gente pode levar uma sereia que mora aqui no Rio pra jogar na...
Mas assim, elas mesmas, é até legal o que o Santos faz, que é de peixe, sereia e tal, legal. É um nome legal. Na outra semifinal, o Rio Preto, que é um time tradicional de São Paulo, venceu o Corinthians por 2-1 lá em Rio Preto, no Anísio Haddad. Partida de volta dia 9, 18 horas, lá na Arena Barueri, em São Paulo.
Rio Preto, que era da Emily, né?
Da Emily Lima.
O time do Flamengo é uma parceria com a Marinha
com
do
a Marinha,
Brasil.
Com a Marinha, Marinha.
Uma parceria com a Marinha do Brasil. O time do Flamengo é muito bom.
Perdão, acho que a Emily era do São José. São José acabou sendo vice
Desculpa, São José. Do Rio Preto.
Eu tô preocupado.
O Rio Preto é um casal.
Fundou
inclusive o Rio Preto.
Aquela região ali de São Paulo, São José do Rio Preto,
Isso mesmo, era São José.
O próprio São José, o Rio Preto, essas equipes do interior de São Paulo têm uma base muito forte no futebol feminino. Vídeo Aldax também, Bode, que também tem uma equipe boa.
Eu tô muito preocupado que o Santos pode vir buscar sereia do engenho de dentro.
5h39, Botafogo. Você, Rodrigo Ricardo, vamos lá ficar ligado com o Botafogo aí que vai enfrentar o Corinthians lá na Arena Itaquerão. Já mais de 35 mil ingressos já vendidos.
Assim que é bom, pra pancada ser mal.
Rodrigo Ricardo.
Depois da derrota para o Atlético Mineiro pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Botafogo vira a chave e volta a se concentrar no Campeonato Brasileiro. O time de Jair Ventura vai até São Paulo, onde encara o líder Corinthians neste domingo pela 11ª rodada do Brasileirão. Com o elenco enxuto, Jair Ventura avisa que não vai poupar ninguém contra o Timão dentro da Arena Corinthians.
A gente não tem investimento para poupar, né? A gente é o time com o menor investimento brasileiro na Libertadores. A gente não tem esse luxo, infelizmente. A gente estava em 2015 na Série B. Então hoje a gente está jogando. O Botafogo é um clube gigante. Mas ele tá voltando ao ser o que era em termos de brigar em cima, de estar na Libertadores, de estar numa Copa do Brasil. Então a gente tem que ter paciência. Isso vai ser de maneira gradativa. Mas eu não tenho esse luxo, não. Que o Atlético tem, que outras equipes que maior investimento têm de poder poupar. Se eu poupar, a gente fica muito difícil.
Contra o Corinthians, o Botafogo, que é o 7º lugar no campeonato, deve contar com a volta de Arnaldo ao time. O lateral direito não jogou contra o Atlético Mineiro, porque não está inscrito na Copa do Brasil. Para o atacante Rodrigo Pimpão, a maratona de jogos pode ser uma das causas para o baixo rendimento da equipe. Lembrando que o Botafogo perdeu para o Avaí por 2-0 e agora para o Galo por 1-0.
Pode ser um fator, porque a gente chega hoje de viagem, fazemos um regenerativo. Amanhã seria o dia de um treinamento, mas não tem como fazer um treinamento intensivo pelo fato de ter o jogo já no domingo. Acaba que você acaba não treinando finalizações, acaba não treinando outras partes, outras coisas. E você chega em campo já com o que você tem na cabeça e às vezes não consegue fazer. Então eu digo que pode ser isso, né, como pode ser mérito da equipe adversária.
Após o compromisso contra o Corinthians, o Botafogo viaja até Montevidéu, na capital uruguaia. O Glorioso enfrenta o Nacional no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América.
Valeu, Rodrigo e Ricardo, tá aí com os detalhes em relação ao Botafogo. Valdir Luiz, fora falar do Corinthians, há uma possibilidade dessa última cartada. O Pimpão leva fio de esperança para evitar a despedida do Montijo. E, de repente, estão tentando convencer de jogador para jogador.
Eu acho muito difícil. O Pimpão é um cara maravilhoso. Gente boa demais, o Rodrigo Pimpão. O grupo gosta do Montijo, mas acho que é uma decisão tomada em conjunto com a família. E quando você toma uma decisão em conjunto com a família, fica difícil de você reverter essa situação. Ele já vinha pedindo, já é a segunda vez que ele pede rescisão de contrato. A primeira, o Botafogo não atendeu, achou que seria injusto, foi em março ainda, e agora ele pediu de uma vez. E aí o Botafogo aceitou, porque ele está sentindo que panturrilha, o Bode, para quem tem mais de 30 anos, você vê que o Renato...
Não tem jeito não.
É complicado, ele vai conviver com isso. E ele veio de um país onde a competitividade era pequena e ele sentiu muito esforço físico. Eu acho que é irreversível. Eu acho que o Montijo não volta. O Botafogo já está preparando sua rescisão. E com o dinheiro do Montijo, o Botafogo vai contratar pelo menos dois jogadores.
Tentar buscar outros jogadores. Tá
buscando dois jogadores.
E esse compromisso contra o Corinthians, lá com mais de 35 mil ingressos já vendidos.
Como o jogo de segunda-feira é a cara do Botafogo negativo, estádio cheio, adversário lá embaixo, jogando fechadinho, e o Botafogo se enrola. Esse é o jogo ideal para o Botafogo-Corinthians, viu? É, o time fechadinho, Botafogo jogando como ele gosta, com uma linha de três volantes, usando a velocidade do Pimpão. Eu acho que o Botafogo tem tudo para trazer um grande resultado. Lembrando que o Corinthians, na minha opinião, continua sendo a melhor equipe do campeonato. Mas o Corinthians é uma equipe que gosta de ser atacado. Ele vai ter que atacar, amigo.
A maior dúvida dele, do Carilli, é o substituto Romero, suspenso pelo terceiro cartão. O Clayson é o favorito, o Marquinhos Gabriel corre por trás.
Esse Marquinhos Gabriel é bom jogador pra caramba, muito bom jogador.
Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Jadson, Rodriguinho e Clayson e Jô. Gabriel, hein, jogando contra o Botafogo.
Lei do ex, hein? Lei do ex, hein?
Esse horroroso.
Cuidado com a lei do ex, já tacou segunda-feira.
Tinha que ter mandado prender o Eduardo Húngaro e o Maurício Assunção. Barrar o Renato pra ficar com o Gabriel. Tinha que ser preso por causa que faz isso.
Valeu, mas...
Lei do ex, Borges.
Lei do ex. VLT parou, é isso aí, ô?
Na verdade, ele não parou, ele só diminuiu a área de atuação, né? O VLT está operando da rodoviária até a parada dos museus, porque geralmente o VLT vai até o Santos Dumont, né? Mas por conta da manifestação, eles acharam melhor parar ali, operar só até a parada dos museus ali na Praça Mauá.
Mauá, então, né? Não vai mais a rodoviária até o Santos Dumont.
Não vai, só da rodoviária até a Praça Mauá e até a parada dos museus, já se precavendo de algum problema que possa acontecer mais tarde, né, durante as manifestações. A gente espera que não aconteça nada, que seja uma manifestação pacífica, né, que as pessoas protestem pelos seus direitos, mas que mantenham a ordem.
E aí o detalhe em relação a alguma movimentação a mais daquela última informação? Não?
Por enquanto não, por
continua
enquanto
ali continua na altura da...
Da Presidente Vargas, isso. Mas já com interditada já a partir da Avenida Passos. Isso no sentido Candelária, Borges. E eu já sei onde eu vou te levar. Quer dizer, eu não, a senhora sua esposa. Não,
você.
Eu não, a senhora sua esposa.
Me levar?
Porque eu
vou trabalhar. Tô querendo uma festa junina. Tem festa junina, não tem?
Tem.
Dia 29? 29
tem
foi
aqui ontem. No Arraial da Catedral, aqui tem.
Lá no teu prédio não tem
vai nenhuma. Vai ter semana que vem.
Ah, é?
Semana
vai pagar? Vem,
vai. Você vai convidar?
Vou convidar, a festa é aberta na rua.
Ah, tu achou que ele ia convidar pra pagar a entrada? Tu achou mesmo?
Seu iludido. Borges, faz favor. Aqui,
eu só tô preocupado que a Glaucia não pode fazer duas coisas. Pular a fogueira e tascar o balão.
5h46, voltamos já com o nosso Ed, o bom, ele, o magnífico Guimarães e com o Nelson Soares.
Nacional. Jornalismo de qualidade em novo formato. Repórter Nacional. A partir do dia 4 de julho, das 7 às 8 horas da manhã. Notícias da sua cidade, do Brasil e do mundo. Rádio Nacional. Aqui tudo é informação. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Diogo Nogueira, mais um Bamba do Samba, aqui nas ondas da Rádio Nacional.
O samba é mistura, é a alma brasileira, é norte, é sul, é oeste, não tem fronteira. É pra quem tá feliz, pra quem precisa chorar.
Samba na Gamboa,
você não vai ficar parado.
Então vem com a gente curtir, juntinhos na mesma emoção, cantando e batendo na palma da mão.
Samba na Gamboa, com Diogo Nogueira. Sábado às 14h, com reprise aos domingos às 19h. Aqui, na Rádio Nacional.
Nacional. Nacional.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Olha o Urson aí na parada aqui com você, meu galera. Deus. E a bola vai rolar, né? Lembrando aí que o Fluminense, nós falamos do Fluminense, do Botafogo, o Fluminense joga com a Chapecoense na segunda-feira lá em Edson Pato, no Judite Coutinho. É.
Mas amanhã tem um grande jogo, hein? Palmeiras e Grêmio.
Palmeiras e Grêmio.
Grande jogo amanhã no Allianz Parque.
E o detalhe só, daqui a pouco a gente vai falar de Flamengo. O Flamengo pode ficar bem encostado no Grêmio. Não passa o Grêmio.
Pode, né? Pode encostar.
Se o Grêmio perder do Palmeiras, ele ganhar do São Paulo.
O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético, com os elencos que tem, vão crescer na competição. Hein? E o Corinthians, não sei se vai ter fôlego para segurar essa liderança.
Será que final, não? Hein?
Eu não acredito. Particularmente, não acredito.
Olha... Eu acho que... Acredito, hein?
Olha, dificilmente um time vai de ponta a ponta mantendo ele.
Então vamos lá. Palmeiras e Grêmio amanhã 16h. Atlético Goianiense e Santos 7h, né? O Palmeiras e Grêmio é 4. O domingo temos o Flamengo e São Paulo lá no Luso Brasileiro, na Arena do Urubu, né? Urubuzão. Arena do Corinthians, Corinthians e Botafogo. E Atlético Mineiro e Cruzeiro, Clássico Mineiro.
Clássico Mineiro.
16h. Independência. Ainda teremos 16h também Sport Atlético Paranaense. Teremos 16h também Vitória e Bahia, clássico, o Pavi, né? Será no Barradão com torcida única.
Isso é lamentável pro futebol.
Única. Torcida somente única. Os rubro-negros poderão assistir ao vivo o jogo no Barradão. Curitiba e Vasco, a Nacional transmite aqui também. O jogo vai ser no Dorival Brito. E Avaí e Ponte Preta fechando Fluminense Chapecoense na segunda.
Ô, Bote, posso dar um toquinho aqui de Copa do Brasil?
Sim.
Eu acho que o Santos ficou numa situação difícil. Tem que fazer 3 gols do Flamengo na Vila Belmiro. Acho muito difícil fazer 3 gols no Flamengo e não levar nenhum. Acho que o Flamengo, pra mim, tá muito próximo da vaga.
É, o Atlético venceu 1-0, né?
Esse tá em aberto, porque 1-0 o Botafogo pode
fazer. Eu acho que esse jogo Flamengo e Santos ainda está em aberto. Não estou dizendo que
eu acho muito difícil,
o Santos não está jogando bem.
Eu acho difícil, o Santos perdeu.
Agora o Grêmio 4-0.
Aí isso para mim já acabou.
E também Palmeiras e Cruzeiro está em aberto, porque o Palmeiras vencendo por 1-0 consegue. Aí,
mas o Cruzeiro joga por 4 placares.
Sim, mas ele...
4 placares.
Mas 1-0 só o Palmeiras.
Tudo bem, 1-0 é Palmeiras.
Mas o jogo é no Mineirão. É bom lembrar que é no Mineirão o jogo.
1-1 é Cruzeiro, 2-2. 2 é Cruzeiro, 0-0 é Cruzeiro. E mais uma vitória.
3-3 é pênalti. Para os pênaltis.
Então eu acho que o Flamengo.
O único jogo que está definido é Grêmio Atlético Paranaense.
Eu acho que está. 5 gols é muito difícil. Como eu acho
bem
difícil
que o Atlético Paranaense fez graça na Libertadores.
Ah, mas eu acho muito difícil. O Grêmio não toma
5 gols. O jogo é na arena.
O Grêmio não toma 5 gols. Porque o problema não é tomar os 5 gols, Bode. É você não fazer os 5 gols. É você não levar nenhum. Você não pode levar um. Eu acho que o único que está em aberto mesmo para valer é o Botafogo e Atlético. O Botafogo pode fazer um gol de diferença. Não foi...
Mas o Santos não consegue na Vila Belmiro,
não? Eu acho difícil hoje o Flamengo levar 3 gols e não fazer nenhum. Pode ter levar 3, mas faz 2.
Pode levar 2 e ir pro pênalti e eliminar
não,
nos pênaltis.
Não, não.
Se ele vencer 2-0.
3-2, não.
Não, se o Santos vencer 2-0.
Mas é difícil com aquela zaga do Santos, o Flamengo não fazer um gol.
É?
Acho muito difícil.
Tá certo. 5-52. Vasco. Isso, Vascão da Gama enfrenta o Coritiba no Dorival Brito. O Rui Fernando vai contar essa história ao lado do Jorge Ramos e do Rodrigo Ricardo, que traz as notícias vascaínas. Vamos lá, Rodrigo.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco viaja ao Paraná em busca dos primeiros pontos fora dos domínios de São Januário. Na colina histórica, o Vasco coleciona 5 vitórias, mas fora do Caldeirão não conseguiu sequer um empate. Diante do Curitiba, neste domingo, o Vasco vai tentar mudar esta história. O técnico Milton Mendes confirmou que vai repetir o mesmo time que venceu o Atlético Goianiense por 1-0 na última rodada do Brasileirão. A única mudança é a entrada de Thales no lugar de Luiz Fabiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Vasco vem escalado com Martim Silva no gol, lateral direito Gilberto, dupla de zaga Paulão e Breno, na lateral esquerda Henrique. No meio de campo, Jean, Douglas, Matheus Vital e Nenê. No ataque, Iago, Pikachu e Thales. Os titulares estão confirmados, mas Milton Mendes tem dúvidas se irá relacionar o colombiano Manga Escobar para o banco vascaíno.
Isso é uma dúvida que eu tenho, é uma possibilidade. Acho que futebol, ele é merecimento. Quem merece, está. Quem não merece, espera. Trabalho diariamente, entrega-se diariamente, postura, uma série de coisas que para mim são quesitos importantes até chegar aos convocados.
Milton Mendes também comentou sobre o jogo com o Curitiba acontecer na Vila Capanema, estádio que pertence ao Paraná Clube e que foi treinado em 2009 por Milton Mendes.
Treinei o Paraná, fui muito bem, eu tive momentos muito bons ali. Apesar de ter sido pouco tempo, porque houve um momento de instabilidade financeira no clube muito grande, mas a Vila Capanema, eu tenho pessoas, tenho amigos que falam até hoje, o Celso, o Aldo, foram vice-presidente, diretor de futebol, eu falo com eles até hoje, então tenho uma relação muito boa com eles. E jogar na Capanema é um campo bom, na altura até nem estava bom, mas hoje está bom. Eu penso que é uma pequena, uma ligeira desvantagem para o Curitiba, não jogar no Couto Pereira, que é o estádio deles, onde eles sentem a vontade e tal. Mas é sempre um estádio onde eles estarão os seus torcedores, porque o torcedor do Curitiba é muito, muito fanático, vai mesmo, eu penso que vai encher a Capanema.
Gilberto, Jean, Douglas e Nenê estão pendurados com dois cartões amarelos. E depois do Curitiba, o Vasco tem clássico em São Januário contra o Flamengo.
Valeu. Ô, Valdir, o Éder Luiz vai ganhar a chance. E ainda temos o Thales. Será que ele joga com Éder Luiz e Thales, eu acho?
Olha, se...
Porque dá uma volta ao tempo, né?
É, ô, Boas, veja bem, a gente hoje não tem muito parâmetro para analisar, porque ninguém vê mais treinamento. Antigamente o repórter via, hoje eu não sou uma repórter nem você, mas os nossos repórteres também não vê treino. Então, não. Se eles vissem o treino, eu ia perguntar um dos três, que foi a São Januário, o Maurício,
agora,
ou o Rodrigo.
Outro dia tinha um locutor de TV que falou... Não, essa é jogada ensaiada de treino fechado.
Como é que sabe?
Como é que ele sabe? Só porque a jogada deu certo, bonitinha.
Pro Éder Luiz voltar à baila, ou tem duas coisas. Ou é um pedido, olha, bota ele pra jogar pra desencaixar ele nessa janela pra ir embora de novo. Entendeu? Pode ser isso, que eu já vi em futebol. Olha, bota fulano pra jogar pra gente poder se livrar dele. Ou é um pedido, ou ele vem arrebentando nos treinos. Tem duas vertentes nisso aí.
Eu acho que a primeira é possível.
Bota
segunda,
ele pra jogar, ou ele tá arrebentando os treinos, a gente não sabe.
Agora é bom lembrar que ele tá na lista, não tá confirmado. O Manga ele tá fora, o Manga
está. Ele vinha muito mal, Éder Luiz. Ele teve
Acho que ele botar o Éder Luiz e o Thales, acho difícil.
Acho difícil também. Eu dizer um detalhe, que ele foi muito bem em 2011, já são 6 anos pra cá, né? 6 anos atrás, que ele foi bem no Vasco, na gestão do Roberto, e quando o Vasco jogou a Copa do Brasil. Depois ele foi pro futebol português, foi pra Arábia e voltou. E o ano passado ele foi mal demais, né? Muito mal.
Acerto então, Vasco e Curitiba então com Rui Fernando, logo depois de Flamengo e São Paulo, eu, Valdir e o Rafael Monteiro, com o nosso Ed Guimarães lá e com o nosso a equipe do Nini, né? Que vai estar também em Curitiba e Vasco da Gama.
Equipe do Nini.
Equipe do Nini, né? Não sei quem é. Curitiba, e Vasco da Gama. Vai estar lá. Vai estar lá Rui Fernando, Jorge frio, Ramos e o Rodrigo Ricardo.
Vai estar bem gelado o
estádio. 5h57.
Momento Estádio.
O STJD, através do auditor Antônio Vanderler de Lima, definiu parcialmente o efeito suspensivo solicitado pelo Clube Alviverde em relação ao atacante Kleber. Na quarta-feira, o gladiador foi punido com 15 partidas, 9 pela cusparada e 6 pelo soco em Edson do Bahia. Kleber está livre para atuar no Campeonato Brasileiro até o julgamento no pleno. Com isso, Gladiador poderá enfrentar o Vasco às 19 horas no horário de Brasília de domingo, lá na Vila Capanema, no Dorival de Brito. Confirmando o jogo, Vasco e o Curitiba, Curitiba e Vasco. Kleber foi denunciado por dupla agressão física, respondeu duas vezes ao artigo 254A e por cuspir em Edson do Bahia ao artigo 254B. Ambos do artigo 35 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Cada infração previa até 12 jogos de suspensão. Edson foi punido com 6 jogos pela cotovelada no atacante. E aí, Valdir?
E aí, com o STJD é uma brincadeira. Pune para depois do efeito suspensivo. Eu, se eu fosse alguma não coisa no esporte, precisa do... eu acabaria com o STJD. Eu criaria o Tribunal de Penas.
Isso é mais ou menos igual...
na Europa.
Isso é mais ou menos igual a habeas corpus.
Habeas corpus,
é. Mas sim, mas a explicação que você vai dar é aquela que você não pode deixar o atleta sem...
Você não, como o é advogado é? Deve ter entrado dizendo que você é o direito de você trabalhar. Você está obstruindo o direito...
Mas o direito de cuspir nos outros...
tá errado. Não, pode, já tem toda
a
razão.
Queria perguntar a qualquer advogado especialista em código penal, o que que acontece comigo se eu der uma cusparada em alguém na rua? Eu vou preso?
Vai.
Gente, então...
Meu amigo, o futebol tem
coisas... Você entendeu onde eu queria chegar, né? Entendi.
Entenda bem, o Kleber ficaria preso de cumprir, logicamente, a sua função.
Se o advogado alegar isso, não está cerceando o direito de trabalhar. Cerceando o direito de trabalhar, se o Curitiba cortasse os salários, se não pudesse treinar, ali é o jogo. Então, eu acho que o STJD foi muito mal. Mas, como eu digo, é um órgão que é ligado à CBF. Tudo que é ligado à CBF, a gente tem que ficar preocupado. E com detalhe, eles vestem camisa. Eles vestem camisa. Olha o caso da Portuguesa, eles vestem camisa. O Kleber não poderia jamais ter feito específico da atitude que ele teve.
Com certeza, é irreincidente.
Mais do que específico.
Boa noite para você. 6 horas em ponto no Rio de Janeiro. Vamos pro Momento Estádio.
Momento Estádio.
Luiz Ferreira.
Disse, hoje não passa, Borges.
O quê?
Final da Liga Ouro de basquete.
Opa, você vai
daqui a pouquinho.
Mas eu esqueci vir sem carro.
Ué, vai de metrô. Pega o ônibus.
Não tem carona, não?
Ah, depois eu vou ver se eu vou lá ainda.
E vai de Uber, Cabify, táxi.
Você vai lá,
não? Não, não vou, porque eu tô sem carro. Aí é pra sair de lá 10 horas da noite.
Que mala, hein?
É complicado.
Pega um
mas não
táxi,
tem nenhuma
garoto.
Carona. Não, Uber.
Costa
Uber
esse bolso, tira aranha do bolso.
Eu acordo muito cedo. Eu vou, vem, cara. Mas eu nem me lembrei desse jogo hoje. Vou deixar.
Como é que é, Ed? O dinheiro do Valdir não é aceito aqui, entendi.
Aceita sim, Uber, eu pago Uber em grana.
Uhum. Ai, meu Deus do céu. Borges, daqui a pouquinho no ginásio Oscar Zelay, General Severiano, aqui no Rio de Janeiro, 8 da noite, tem o Tiratema que vai decidir o campeão da Liga Ouro de Basquete. Além do título, obviamente, quem vencer o jogo 5 da série ganha o direito de disputar o novo
somente
Basquete Brasil.
O campeão.
O campeão. Se o Botafogo ganhar, certo, tá empatado em 2-2. Teremos ano que vem, na próxima temporada, no Basquete Brasil, Flamengo, Vasco e Botafogo. Será uma maravilha pro basquete carioca, que anda precisando disso. Anda precisando muito dessa moralzinha. Né? Interessante que durante a Liga Ouro, contando os 4 jogos da finais, Botafogo e Joinville se enfrentaram 8 vezes. O Botafogo venceu 5 e o Joinville 3. Na decisão, o equilíbrio é extremo. Foram 2 jogos com mando de quadra para cada um. E ambas as equipes conseguiram vencer uma partida fora dos seus domínios. Ou seja, pode muito bem o Joinville vencer o Botafogo lá em General Severiano. Pode muito bem o Botafogo utilizar o seu jogo de mais físico, mais presença do garrafão, para superar o Joinville, que é especialista em bolas de 3 pontos. Quem vencerá? O Joinville ou o Botafogo? O Botafogo ou o Joinville?
E hoje o Márcio Guedes, como bom botafoguense, não sei se você sabe, que o pessoal que quiser o General Severiano com a camisa do Botafogo é
não
grátis,
paga.
Não paga.
Quero mandar
sabia
um abraço,
dessa?
Sabia.
Ele deu essa aqui no
Botafogo. O nosso amigo Pezinho, que é o diretor de basquete do Botafogo. Pezinho colaborou muito com a
gente.
Pezinho
jogou no Botafogo,
jogou no Botafogo.
Jogou no Flamengo.
Flamengo. E ele é um colaborou muito com a gente aí, isso, comentando basquete. É o diretor de basquete do Botafogo.
E a expectativa, Botafogo. Expectativa de quê? De público lá?
Deve ter ginásio lotado. Quem for com a camisa do Botafogo, entra de graça.
Ginásio, hein? Esse ginásio, não me falha a memória, dá para 5 mil.
5 mil?
Mas quem for com a camisa do Botafogo, entra de graça, Borges.
É até para poder.
Bom ginásio, E você entra pelo lado, tem uma entradinha do lado do shopping.
Do lado do shopping.
Do lado do shopping, Vindo pela sede, você passa um pouquinho da sede e entra pelo lado. Já sai direto no ginásio.
Já perto sai do estacionamento. Ah, tá. Depois daquela bilheteria do... que tem ali do General Sobrinho?
Não, bem depois. Depois da loja da loja do Botafogo, na entrada do shopping, passou a entrada...
Ah, pra lá.
Pra lá, é. Pelos Entendi. Fundos, não, pela frente. Você
indo a caminho da...
Da Urca.
Ah, tá. Pensei que era do outro lado. Não,
é caminho da Urca. Tem uma entrada ali particular. Inclusive, aquela entrada foi criada para que entrasse o torcida do visitante. Do Flamengo, do Fluminense, Entendi. Do Vasco, do Campeonato Estadual.
Valeu, 6:03, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Você curtindo o programa No Mundo da Bola até as 6:30, reta final pra você. Vamos falar de seleção brasileira. Salve a seleção! Por que vamos falar de seleção brasileira, hein, Luiz Ferreira?
Porque hoje, dia 30 de junho, Borges, pelo menos pra minha geração, a gente comemora 15 anos da conquista do 5º título da Copa do Mundo. Nesse dia, há 15 anos atrás, no International Stadium Yokohama, no Japão, com uma partida apitada pelo mítico Pierluigi Collina, árbitro carequinha, parecia o Nosferatu, mas era esse um dos melhores árbitros que eu vi na minha
vida. Também.
Um dos melhores árbitros.
Milen Collina.
Bem carequinha.
Careca. Aí eu comecei até a chamar o Weber Roberto Lopes de o Collina do Brasil. Isso.
É, só que aí deu ruim, que não deu certo. O Brasil vencia a Alemanha por 2-0, 2 gols do Ronaldo Fenômeno, conquistava o título, 5º título da Copa do Mundo. Time que entrou em campo, Marcos no gol, 3 zagueiros, Lúcio, Edmilson e Roque Júnior, Cafu, capitão da seleção na ala direita, Roberto Carlos na ala esquerda, Gilberto Silva, Kleberson e Ronaldinho Gaúcho. O ataque sensacional, um dos melhores duplas de ataque que eu vi. Eu sou de 81, então tá aí a explicação. Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. Pra mim só não foi melhor que Bebeto e Romário.
O Ronaldo Fenômeno veio de um problema de contusão, mas né?
Seríssimo. O grande nome dessa Copa do Mundo.
Eu vou concordar.
Há uma covardia Rivaldo. Muito grande, o Borges acabou de falar. Rivaldo. Todo mundo fala o Ronaldo. Mas porque a mídia, né? Porque,
não, mas o Ronaldo tem uma...
O Ronaldo
tem uma,
fez os gols.
É, os bem, gols. Essa gols. Aqui é
a mas na Copa do Mundo... O Ronaldinho Gaúcho fez uma Copa do Mundo maravilhosa.
Isso.
O Edmilson fez uma Copa do Mundo maravilhosa. O Rivaldo fez a diferença. Mas os louros só caem para quem? Pro Ronaldo. Eu acho que é uma covardia você esquecer o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Edmilson, o próprio Roque Júnior, que foi muito bem, o Marcos. Parabéns à comissão técnica, o Antônio Lopes, que é o gerente de futebol do Botafogo hoje, disso. É o coordenador
técnico da seleção. E Borges, se que fala você... muito sobre o Ronaldo Fenômeno, ele fez 8 gols naquela Copa. Desde 78, na Argentina, o artilheiro da Copa não passava de 6 gols. Como ele quebrou essa marca, é mais um louro para ele.
Mas peraí, que a Copa...
Levamos ao mundo.
Mas, porém, contra toda a vida,
vamos levar em consideração também, porque tudo do Ronaldo, as pessoas aumentam. Aumentou o número de participantes da Copa e, consequentemente, aumentou o número de jogos.
Aumentou o número de gols.
Já havia aumentado desde 98.
Então, ele também. Porque tudo dele tem uma brilha. O Rivaldo, ninguém fala no Rivaldo.
Ô, Glaucio, você não se lembra? Você estava aqui em 2002 já, né?
Ah, já brilhava no rádio desde...
Na empresa, já
não,
tá.
Não, estava em 2004.
Ah, então você perdeu.
Perdi.
Porque o Valdir cortou o cabelo igualzinho.
Igual do Ronaldinho? Ronaldinho.
Cascão.
Aquele cascão?
É. Meu Deus, deve que ter cena ficado.
Ainda bem que a gente Jesus não tinha entrado ainda.
Estávamos aqui de madrugada, se lembra? Fazemos uma mesa redonda enquanto nós tínhamos representantes lá, pessoal que foi de Brasília, lá na Coreia fazendo treinamento.
Eu fiquei num posto todos os jogos. Lá na churrascaria Torão, na Barra da Tijuca, onde ficavam personalidades. E eu entrevistei a mãe do Ronaldo.
Isso mesmo. No,
logo após a conquista do título.
E ela falou assim: nossa, você tá a cara do meu filho,
não,
né?
Não, ele é feio demais, né?
Por que você
natureza foi
cruel com ele, lindo,
não.
Lindo.
Pelo amor de Deus. Lindão. Quero ver o Ronaldo 484 namorar a mulher que ele namorou.
Segue,
só completando, boss, isso que o Ronaldo. O Ronaldo. O Valdir falou.
O Ronaldo falou.
Ei, rapaziada! Ele pegou 485.
Isso, o Rivaldo. Interessante que o Rivaldo, ele vinha naquela época, ele havia conquistado o prêmio de melhor do mundo em 99. Mas ele vinha numa decente, muita gente questionava.
Tem problema de contusão.
Tem problema de contusão sério. Além do Ronaldo Fenômeno, teve aquela lesão seríssima, um negócio feio pra caramba no joelho. Já foi aparecer em todas as televisões do mundo, aparecendo no mundo inteiro aquilo. O Rivaldo também vinha de uma contusão e muita gente cornetava. Rivaldo tem condição. Tanto que o Rivaldo fez uma partidaça contra a Bélgica, levou o Brasil de uma desclassificação precoce e deixou assim. Deu todos, pelo menos assim, Você pode colocar 6 dos 8 gols que o Ronaldo fez tiveram a participação do Rivaldo.
Ninguém fala também que o Brasil foi ajudado pela arbitragem.
Da Turquia. Contra
aquele primeiro jogo foi uma vergonha que ele pensa. Porque eu acho muito bonito, foi campeão, mas vou falar a verdade, não vou me cobrir as coisas, não.
Há dois lances também contra a Bélgica que também foram complicados.
Entendeu? Então, isso todo mundo deixa a boca aí, mas o Brasil foi ajudado pela arbitragem.
E só o Valdir gosta dessa parte, ele, até o Valdir estava citando essa questão da seleção brasileira não estar tão mais próxima. Ontem, a gente completou 59 anos
58. Da conquista
de 58.
Esse sim, esse foi uma seleção.
Até o nosso querido Luiz Mendes, ele dizia que ele gostava mais da seleção de 58 do que a de 70. É claro, gosto, preferência e tal. Olha só a lista de jogadores.
Só um detalhe,
vou escalar de cabeça seleção de 58.
Isso depende muito, sabe por quê? É da sua geração. Por exemplo, a sua geração é 2002. A nossa é 1970.
A minha geração não é 2002, claro.
E 58 é por exemplo, do Jorge Ramos.
A nossa foi 70.
Jorge
Ramos
é de
58.
Mário Silva é de 58.
Mário Silva já era.
A minha geração é muito mais de 94. Bebeto, Romário e tal. Só pra você. Não é nem time. Eu vou dar a lista toda de jogadores, porque eu quero que você comente uma coisa. Castilho do Fluminense. Na ordem numérica, que foi o Valdir, Gilmar jogou a trecha. Castilho do Fluminense, Belino do Vasco, Gilmar do Corinthians, Djalma Santos da Portuguesa de Esportes, Dino Sani do São Paulo, Didi do Botafogo, Zagallo do Flamengo, Oreco. Jogador
Corinthians,
Zózimo, reserva, Bangu, Pelé dos Santos, Garrincha do Botafogo, Newton Santos do Botafogo, Moacir, Flamengo, De Sorte, São Paulo, Orlando Peçanha, Vasco, Mauro Ramos de Oliveira,
Santos,
Joel, Flamengo, Mazola, Palmeiras, Zito, Santos, Vavá, Vasco, Dida, Flamengo, Pepe, Santos.
Só um detalhe, o Dino era dos Corinthians.
Ah, sim, verdade.
Corinthians, né?
Agora,
Dino Sani?
Dino Sani é do Corinthians.
Corinthians.
Agora, o time era. Foi Gilmar, De Sorte, mas jogou a final de Djalma Dias. Djalma Santos.
Djalma Dias.
Bellini, Orlando e Newton Santos. Zito e Didi. Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo.
Voltando fazendo a formiguinha.
Dino Sani jogava muito também.
Muito.
É.
Zagallo pela ponta esquerda.
Mas isso depende muito.
Mas
essa
agora,
questão de conquista desculpe, depende Bosch. Muito da.
Agora o detalhe.
De cada um.
Olha a lista de vencedores de 2002.
Diga.
Marcos, goleiro do Palmeiras. Aí começa a mudança.
Ah, tá.
Cafu, Roma. Começa. Lúcio, Bayer Leverkusen. Roque Júnior, Milan. Edmilson, Lyon da França. Roberto Carlos, Real Madrid. Ricardinho, tô dando a ordem numérica.
Não, lógico.
Ricardinho, Corinthians. Gilberto Silva, Atlético Mineiro. Ronaldo, Inter de Milão, Rivaldo, Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, Paris Saint-Germain, Dida, Corinthians, Belete, São Paulo, Anderson Polga, Grêmio, Kleberson, Atlético Paranaense, Júnior, lateral esquerdo, brilhando Palmeiras, era do Parma, Denilson, Betis, Vampeta, Corinthians, Juninho Paulista, Flamengo, Edilson, Cruzeiro, Luizão, Grêmio, Rogério Ceni, Kaká, do São Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23,
só uma explicação, foi a partir de 98 que mudou?
A partir...
94 não, né?
Não, 94 tinha...
Mas tinha mais gente do Brasil.
98 é que foi escancarado. Você vê antigamente, o Evaristo Macedo foi um dos maiores atacantes que o Brasil viu jogar, eu não tive o prazer de vê-lo jogar, mas meu pai me contava e outras pessoas me falavam, o Evaristo foi a Copa de 58 porque jogava na Espanha. Em 62, o Orlando Peçanha, que foi titular em 58, não foi a Copa do Mundo, o titular foi o Zoso, que ele jogava no Boca Juniors. Mas em
58 não tinha ninguém fora, né?
Não tinha ninguém fora.
Em 62
não tinha,
também não.
O Borges até 70, ninguém tinha ninguém fora. Em 66, absoluta. Em 66, o Amarildo só tinha, em 62 tinha o Jair da Costa, do Inter de Milão. Era um só no máximo. Em 66,
na época, 62, o Jair da Costa era jogador
da Inter de Milão. Foi vendido a Portuguesa para a Inter de Milão.
Sim, e aí?
E o que acontece? O Orlando jogou, foi pro Boca Júnior e foi o Gilmar titular. Em 66, o Amarildo, que tinha sido grande destaque na Copa de 62, não foi porque estava no Milan. O Julinho Botelho foi um dos maiores ponta-direitas que o Brasil teve. Teve a infelicidade de ter o Garrincha na frente dele, senão ele ia ser um Garrincha. Ele não foi à Copa de 58, estava na Fiorentina. Então, antigamente era assim. Para trazer um jogador de fora... Era um problema.
É primeiro também saía muito poucos.
Muito
né?
poucos, é pouquíssimo.
A questão, o Valdir lembrou dois detalhes. Naquela época, o Jair da Costa, eu tô pesquisando aqui.
Ele saiu da Portuguesa pro...
Ele saiu da Portuguesa, mas em 62 foi reserva do Garrincha, ele ainda tava aqui, jogando aqui no Brasil.
Mas já tava já
vendido. Já tava vendido. É. O que que aconteceu? Em 62, o Mazzola, que jogava no Palmeiras, já tava jogando futebol italiano e jogou pela Itália em 62. Aquela época que acontecia.
Lá mudou de nome, passou a ser Altafine. Altafine.
O que que aconteceu? O jogador atuava, por exemplo, na Espanha. Ele era convocado para jogar pela seleção da Espanha. Não tinha essa, não. Quiseram abrir uma exceção para o Julinho Botelho. Ele mesmo, como o Valdir colocou, ele não achou justo. Ele não quis. O primeiro jogador, Valdir, se me corrija se eu estiver errado, convocado de fora de Jerônimo Celema, se não me engano, foi o Dirceuzinho, em 82, jogava, se não me engano, no Atlético
de Madrid. Essa que é a pergunta. Isso, em 82, 82 o 86, o Zico já estava na Udine.
Não, 86 ele já tinha voltado.
O 86 tinha voltado. O Zico foi vendido. O Zico foi vendido para a Udinese, junto com o Edinho, em junho de 83. Foram os dois juntos.
Depois da Copa do Mundo de 82. Depois da Copa do Mundo
de 82. Aí o Tita passou a usar a camisa 10. O Zico voltou em 85, tanto é que foi quando eu estrei aqui na rádio, pouco antes, eu estava no Maracanã fazendo banco, aquele, quando o Márcio Nunes deu aquela entrada criminosa no Zico, já em 85.
Só para fechar a questão do pentacampeonato... declaração do quase capitão do Penta, Emerson, lamentando o corte. Teve uma certa precipitação, ele acha. Ex-volante da seleção, né? Acredito que poderia ter sido aproveitado nas fases finais e feito parte do grupo campeão da Copa do Mundo 2002. Aos 41 anos, ele dirige clubes dos Estados Unidos atualmente.
Tem duas histórias pertinentes, ô Borges. O caso do Emerson, essa aí que ele está citando.
O caso do
Romário, em 98.
Que disse que o Zico teria
Zico e o decidido. Saudoso Dr. Lídio. E o Romário... Tanto é que o Flamengo viajou para fazer um bye-bye Brasil, quando o Romário voltou. E no dia do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, um dia depois do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, o Romário jogou pelo Flamengo no Nordeste.
Mas daria para segurar o Emerson? Daria para segurar
o Emerson?
O próprio Romário?
O Emerson foi um... Ele se machucou no... Eu acho que daria.
Agarrando, né?
Treinando.
Treinando como goleiro.
Ele tá fazendo um rachão, ele tava como goleiro fazendo a defesa, machucou o braço.
Daria para segurar os dois?
Mas o Romário ficou claro, né? Não tiveram boa vontade. Que no dia do segundo jogo... Foi uma terça-feira, na quarta o Flamengo jogou um amistoso, não me falo melhor, foi Fortaleza, foi pro Nordeste, ele jogou.
6:15. Passa, Glaucia.
Trânsito com Glaucia Araújo.
No centro do Rio, tá aumentando, né, em termos de...
É aquilo que a gente tava conversando um pouco mais cedo, né, o Borges.
Vai, o pessoal vai crescendo.
Sair do trabalho, vai...
Sair do trabalho e vai... Tava na Avenida Passa, aí tá... Já, aí vai até a Candelária, né?
Exatamente. Olha, Borges, devido a essa manifestação na Candelária, as pistas central e lateral da Avenida Presidente Vargas estão fechadas no sentido Rua 1º de Março, na altura da Avenida Passos, por onde está sendo feito o desvio. A Avenida Rio Branco também segue fechada a partir da Presidente Vargas. Agentes da Sete Rio, Guarda Municipal, atuam no local, né? Então, o Rio permanece em estágio de atenção, que é o segundo nível numa escala de 3, e significa que um ou mais incidentes impactam no mínimo uma região, provocando reflexos relevantes na mobilidade. Tem muito policiamento nesse momento na Central do Brasil e também aqui, né, no entorno da Candelária, né?
Não chegou para cá não, né? Pra área da Lapa aqui?
Não, ainda não tá aqui não. O pessoal...
Faz a manifestação ali mesmo, Teatro Municipal e tal. Ali.
Eles estão se concentrando e estão a caminho, né? Caminho. Tem outras informações sobre
tem
isso?
Tem da Cristiane Ribeiro.
Da Cristiane? Ah, tá. Só mais uma coisinha, Borges. Nessa noite, segundo informações do Alerta Rio, do Sistema Alerta Rio, há sim a possibilidade de chuva. Amanhã, a previsão é de pancadas de chuva na parte da manhã e da tarde, que podem ser de intensidade forte.
Vai acabar com o meu final de semana, né?
Vai acabar com o final de semana.
Com o meu.
Não vai acabar nada, vai continuar. O final de semana continua. Você fica em casa tomando conta da sua casa. Então, assim, segundo o Sistema Alerta Rio, existe uma pequena chance de ocorrer pancadas de chuva isoladas no final da noite por conta dessa aproximação da frente fria. Borges, tem outras informações de trânsito, mas fala com a Cristiane primeiro.
Tá, falo. Cristiane Ribeiro, ela mandou. Cristiane Ribeiro, jornalismo em ação. E aí, a febre amarela na vacinação, não é isso, minha querida Cristiane? Boa noite.
Sim, Borges, boa tarde aos ouvintes. Complementando só a informação que a Gláucia estava falando aí sobre a frente fria, há uma possibilidade, inclusive, de cair neve lá no Parque Nacional de Itatiaia, né? E, inclusive, tem muitas pessoas já se programando para ir para lá no próximo domingo agora, quando a temperatura lá deve cair, né? Para menos, né, deve ficar negativa, menos 3, menos 4, e lá já tem registro de geada, né, e agora tem essa possibilidade de nevar aqui no Parque Nacional de Itatiaia, Borges.
Valeu, então, minha querida,
que beleza,
Cristiane,
né? Ribeiro. Neve, ela falou que tem a possibilidade de neve.
Ela vai falar da febre amarela.
Ela vai falar da febre amarela, mas já pensou nevar aqui no Rio de Janeiro?
Que beleza, eu não gosto de chuva, eu gosto de
frio. Onde é mesmo, só para me lembrar?
Itatiaia.
Itatiaia. Ali perto de Penedo.
Isso, é muito bom. Muito bom. Muito bom.
Muito bom.
Lugar bom pra se ir.
Vale a pena.
Vale a pena.
Eu nunca fui.
Então aproveita, pega a Beth e vai.
É, vale a pena, né?
Muito bom. Aí, boa pedida pro final de semana. Tá perturbando, querendo saber.
Fondue.
É. Muito bom. Fondue de coxinha também, bom.
Cristiane Ribeiro, e aí, a febre amarela, a vacinação?
Então, Borges, o número de casos confirmados de febre amarela no estado do Rio de Janeiro subiu para 23, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado ainda há pouco pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde. O último caso da doença foi registrado em Macaé, no norte do estado. A febre amarela já provocou 8 mortes em todo o Rio de Janeiro. O município de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, é o recordista de casos, com 7 registros e uma morte. Já o número de municípios com mortes confirmadas de macacos infectados pelo vírus da febre amarela não aumentou ao longo da última semana, permanecendo em 9. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da campanha de vacinação em massa contra a febre amarela, que foi iniciada no dia 25 de março, foram distribuídas 5.926.305 doses nos 92 municípios fluminenses. E, Borges, na próxima semana, agora na segunda-feira, dia 3, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, vem ao Rio para, junto com o secretário de Saúde do Estado, o Luiz Antônio Teixeira, anunciar mudanças no esquema de vacinação para a febre amarela no estado. A nova etapa consiste em expandir para todo o estado a vacinação em larga escala, conforme o planejamento, né, que desde o início do ano vem adotando medidas preventivas para a proteção da população aqui no Rio. A vacina também passará a fazer parte do calendário de rotina em todo o estado. É com você, Borges.
Valeu, Cristiane Ribeiro. E ainda a questão das manifestações por aí, né, minha querida Glaucia?
É, na verdade, está dando uma atualizada aqui.
E também atualizando no trânsito, porque está afetando a ponte, afetando a Avenida Brasil, alguma coisa?
É, o trânsito sexta-feira, né? Até que para uma sexta-feira, né? Até que está tranquilo. Mas aqui no centro seguem fechadas as pistas central e lateral da Presidente Vargas, no sentido Candelária. Trânsito muito ruim para quem está vindo para o centro, né? Então, quem puder evitar de vir para o centro, melhor coisa. É o desvio sendo feito na Avenida Passos, a lentidão no local. Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção nos acessos até as saídas para Alameda e para Jansen de Mello. Tempo de travessia estimado em 33 minutos e linha vermelha sentido Baixada tem trânsito intenso com pontos de lentidão na Maré. No sentido centro tem lentidão no Caju, reflexo, né, dessa confusão no trânsito aqui no centro do Rio no momento. Borges.
Valeu, são 6:21. Olha o Mengão aí. E o Flamengo, Luiz Ferreira.
Flamengo que tá nessa boa fase, né, Borges? Vem de três vitórias consecutivas na temporada, duas pelo Campeonato Brasileiro, uma pela Copa do Brasil. Inclusive, o pessoal ainda comemora. Podia até arraiar depois da vitória sobre o Santos. O pessoal vestido de caipira, até bem engraçado, os vídeos estão na internet. Veja aqui os torcedores do Flamengo vindo da Rádio Nacional compartilhando, até bem interessante. Mas a gente vai conversar com o Everton, ele que vai falar dessa sequência de resultados positivos do Flamengo.
Essa questão das vitórias é importante, né? Que te dá, acho que, tranquilidade, uma confiança a mais. Ainda mais você chegando em casa, né? Com o apoio do torcedor. A gente sabe que o próximo jogo agora é um jogo duro. São Paulo é uma equipe grande, é muito difícil de jogar, né, contra, mas acho que jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, temos que sufocar os 90 minutos, time que eu acho que marcar bastante forte, que se Deus quiser, esses três pontos vêm.
E agora o Everton, ele fala sobre a importância da Ilha do Urubu. Deixa o Flamengo estreou na Ilha do Urubu, parece que foi virada uma página. O Flamengo não tinha casa, não conseguia se pôr dentro de casa. O Flamengo transformou o estádio da Ilha do Governador, Luz Brasileiro, num verdadeiro caldeirão. E o Everton fala sobre a importância da Ilha do Urubu.
Acho que sim, esse fator casa aí é muito importante para o campeonato brasileiro. Ainda mais um campeonato longo, né? Você jogando em casa, você conseguindo essa vitória em casa, para a sequência do campeonato, é importantíssimo. Então, a gente sabe que no próximo jogo é um jogo difícil, é um jogo duro, mas em casa você tem a obrigação de conseguir, né, essa vitória.
Tá, beleza. Isso aí a gente sabe que o Flamengo tá numa boa fase, utilizando a Ilha do Urubu como verdadeiro caldeirão. Mas, Borges, o assunto agora é o Zé Ricardo. Por quê? Em entrevista até nosso colega, Carlos Eduardo Mansur, o técnico Zé Ricardo, ele falou sobre a fase dele no Flamengo. Falou dentre várias coisas, inclusive que pensou em pedir demissão do Flamengo. Justamente aquele período, dentre a eliminação da Libertadores da América, a eliminação traumática da Libertadores da América, até a derrota para o Sport Recife durante o Campeonato Brasileiro. Esse foi o período colocado pelo Zé Ricardo na entrevista ao Carlos Eduardo Mansur, do Jornal Globo, como o período mais complicado desse momento dele no Flamengo, inclusive muita pressão da torcida. E o Everton vem aqui confirmar pra gente, aqui na Rádio Nacional, que esse período foi complicado mesmo e que o Zé Ricardo realmente pensou em sair. Fala, Everton.
Olha, cara, é difícil falar sobre isso, porque foi uma noite triste, muito triste. Acho que os caras que estavam lá no vestiário sabem o que a gente estava passando e acho que passou uns 10 dias ainda. A gente via que ele estava assim, acho que abalado, mas é um grande treinador, acho que a página já virou. Esperamos aí que a gente possa dar essa volta por cima.
Tá aí o Everton falando sobre o Zé Ricardo. Tendência, Borges, é que a gente tem apenas duas mudanças no time que encara o São Paulo neste domingo na Ilha do Urubu, transmissão da Rádio Nacional. O Juan, que deixou o campo contra o Santos como desconforto muscular, deve dar lugar ao Rodolfo.
E o Berrio
sai. E o Berrio deve sair, embora tenha jogado muito bem o Berrio, deve ficar como opção no segundo tempo, com o Everton Ribeiro vai voltar ao time. Até agora, nada de nome do Giovanni no bid, Borges.
Esse caso do Zé Ricardo aí vindo à tona, mas era, ele até, o próprio Muricy Ramalho declarou uma vez no Bem Amigos, logo depois da eliminação, num programa seguinte, que ele disse que tinha recebido um telefonema do Zé Ricardo pedindo conselhos, né, nessa situação que ele estava.
Eu não conheço bem o Zé Ricardo. Conversei com ele uma vez, você estava até próximo, mas tenho amigos comuns que são amigos dele, que era uma pessoa muito séria. Passa isso mesmo. E ele deve ter sido uma pressão muito grande, ô Borges. Você dirigiu o Flamengo e você se eliminado de uma Libertadores, onde o Flamengo jogou tudo na Libertadores, fez um alto investimento e na sequência toma uma pancada de 2-0 do Sport lá em Recife. É muito difícil. Eu quero parabenizar o presidente e o próprio Rodrigo Caetano, que seguraram a onda, porque faz me lembrar o Tite, quando foi eliminado da Libertadores, por aquele time bem fraquinho.
Deu uma segurada. O Cuca também, que começou mal no Palmeiras, acabou sendo campeão brasileiro.
E quando aquele André Sanches segurou o Tite, o Tite foi campeão. Então eu acho que agora o Flamengo se aplumou. A turbulência passou e o Zé Ricardo agora vai ter equilíbrio para trabalhar.
Rapidinho, São Paulo, como é que ele vem, o time de São Paulo?
O grande problema do São Paulo, Borges, são os desfalques e as vendas. O São Paulo fechou a venda do Thiago Mendes para o Lille da França, vai jogar com o Luiz Araújo, vai ser comandado pelo Marcelo Eloco Bielsa. E o Rogério Ceni não definiu o time.
Não.
A tendência é uma equipe ofensiva, com Lucas Prato, Cueva, Cícero, todo mundo. Tem os reforços também, a Borleda e outro, o Gomes, outros jogadores.
Gomes é aquele goleiro?
Não, é o argentino.
O argentino.
É zagueiro. Meio campista. O Arboleda equatoriano é que é zagueiro. Eles não devem estar ainda regularizados, Borges. A tendência é que a gente tenha um time de São Paulo.
Mas a partir de hoje já pode ser regularizado.
Valeu. Vamos para primeiro os palpites e depois a dica no finalzinho. Você. Vamos começar com Flamengo e São Paulo. Você, Glaucio Araújo, o seu rubro-negro na arena da Ilha do Urubu, Urubuzão.
3-1.
Flamengo, né?
Flamengo.
Você, Luiz Ferreira.
1-0, Flamengo.
4-0, Flamengo.
Eita! 2-0, Flamengo.
Tá bom.
O Rogério Ceni merece rebaixar o São Paulo porque ele derrubou
Botafogo e Corinthians.
Curitiba, não, primeiro.
Vamos para o primeiro jogo já, gente.
Curitiba e Vasco.
Curitiba e Vasco? Dá uma moralzinha pro Vasco. 1-0 Vasco.
Você.
Aqui?
Não, Curitiba. Lá.
Aqui? Não, lá.
Lá em Curitiba, acho que vai ser 1-0 Vasco também.
Pra mim, 1-0 Curitiba. Você?
Pra mim, 2-0 Curitiba.
Você, 2-0. Fluminense Chapecoense, rápido.
Fluminense Chapecoense, 2-0 Flusão, fim do jejum.
Você?
Aqui ou lá?
Aqui, lá.
Ah, 3-1 Fluminense.
Também 4-0 Fluminense.
2-1 Chapecoense.
Mala.
Agora é o troco. Botafogo e Corinthians. Corinthians e Botafogo lá, em São Paulo.
Corinthians e Botafogo lá? Ah. 4-0 Corinthians. Corinthians, mano!
Luiz Ferreira.
3-0 Corinthians.
Pra você ver como ela...
Pra mim vai dar 1-0 Corinthians, vamos lá.
Olha, como essa moça é desequilibrada, eu botei a favor do Flamengo, eu tenho equilíbrio, eu analiso futebol, ela quer mexer
olha
comigo.
Olha a hora, meu amigo.
1-0 Botafogo.
Oi, rapaziada. Olha a hora aí pra a dica da nossa Glaucia, onde ela vai me levar.
De amanhã, Djavan, encerrando o turnê, Vidas pra Contar, com a apresentação aqui na Fundição Progresso. Amo Djavan, né? O show começa a partir das 10, a partir das 11h50 da noite. Fundição Progresso fica aqui na Lapa, no centro do Rio.
Você vai vir, né?
Não, infelizmente não vou poder, mas eu adoraria. Eu já vi esse show lá no Metropolitan. Quando começou a turnê. Maravilhoso, Djavan. Maravilha, melhor pedida, né? Pra amanhã.
É melhor pedida.
Melhor pedida.
E domingo, no friozinho?
Ah, domingo dorme, Borges. Descansa pra começar tudo de novo na segunda-feira.
Ou então tu acorda cedo, vai caminhar pra tu perder essa barriga, Borges. Pelo amor de Deus.
Não, vai não.
E Valdir, vai desamassar a camisa.
Um abraço.
Hoje não só vai pra fechar aqui, ó. Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, lentidão de Manguinhos até a Penha, depois de Guadalupe até Realengo, 8 horas da noite, tô de volta no Sintonia Nacional. Beijo, bom final de semana.
Você também. Hoje tem muitas atrações. Amanhã tem Alô Rio e o lançamento de um sucesso, um bolero pra você, 9h30 da manhã.
E você?
O quê?
Amanhã participa? Tem...
Não, mas tá no chinelo.
Ela
tá no chinelo. 9h29.
Vem aí, Rosinha Kennedy, os bastidores da política nos corredores do poder. Seleção Nacional do Rádio volta no final de semana com bola rolando domingo, Flamengo e São Paulo. E depois, na sequência, Curitiba e Vasco pra você. Segunda-feira tem mais no Mundo da Bola. Um abraço, tchau.
Qual é, rapaziada?
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte.